Beleza, pessoal? Como vai? Que vai o diozinho da semana, então, com as informações, tá? Primeiro, preciso daquela resposta com relação à palestra da nutricionista, tá? Poucas pessoas, 20% das pessoas só responderam à pesquisa. Então, como teoricamente será na semana que vem, eu preciso que mais pessoas preenchem lá. Lembrem que não vai ter custo, tá? Nós vamos fazer pela aquela plataforminha do Google, Google Meet, que é todo mundo consegue baixar e usar, não tem custo também. E aí, após a palestra ali, se alguém quiser fazer uma doação, ajudar com uma ajuda de custo, 5, 10, 15, R$ 20, R$ 50, fica à vontade, tá? Mas sem compromisso. Mas o importante é a gente dar uma, eu conseguir dar uma posição para ela de número de pessoas, tá bom? Então dá uma volta aí nas conversas e respondem lá a pesquisa. Por mais que você não esteja interessado, responda a pesquisa, por favor. Com relação ao treino longo de Morretes, no sábado, tá? Entrei em contato com a prefeitura, entrei em contato com quem mora lá, falei com quem já fez esse pedal nos últimos finais de semana, liguei lá para a lanchonete que a gente para fazer o lanche. Então, a princípio, a estratégia é assim: 7 horas, saímos do posto, do lado dos Jardins Américas, tá? Vamos descer o Inhanha, caímos dentro da cidade e já vamos direto para o Trevo, lá onde a gente vai fazer o lanche, e depois vamos parar para fazer o lanche em Quatro Barras de novo. Então seriam duas paradas, tá? Lembrando que, pelas conversas informais, vai gente de níveis variados, tá? Então nós vamos dar um ritmo constante, não é um ritmo forte, é um ritmo constante, tá? Revezando ali pelotão, mas numa zona aeróbica. E aí, caso lá no em Antonina, nessa primeira parada, a gente viu que escapuliu demais, a gente forma dois grupos a partir dali. Um grupo que vai subir a serra e vai continuar, e o outro grupo que vai subir a serra vai continuar, mas formando dois grupinhos, tá bom? Muita gente tem conversado sobre equipamento, né? Preço de equipamento, preço de relação, preço de pneu, até modelo de bicicleta, e caímos na questão de bike de treino, tá? Então, assim, se você tem uma bike, uma mountain bike mediana, tá? Aí, sei lá, até 10 mil reais, vamos supor, um exemplo. Não vale a pena você comprar uma mountain bike de treino, tá? Porque o valor que você vai gastar é bem maior do que você trocar mais pneu e mais relação ao longo dos anos, ao longo dos meses, ao longo dos anos, tá? Nesse caso, o ideal seria uma speedzinha aí de R$ 1.500 até R$ 2.000. Encontra muita coisa boa usada, né? A minha speed eu comprei nova ela por R$ 1.800, se não me engano. Hoje ela deve custar uns 800. A do Eduardo também, pessoal vê que é uma bike simples. Aqui a grande maioria tem speed simples e vê que vai embora, tá? Até porque você consegue ter variações diferentes de treino, tá? Tira da cabeça esse negócio de que o pessoal comenta de que, ah, vou comprar uma speed para poder treinar isso, para poder treinar aquilo. Não. O treino é a parte física. Tantos minutos, tantos segundos, tipo de subida, tipo de cadência. Se você faz com uma bicicleta ou com outra, tá? O resultado de ganho de condicionamento é o mesmo. A vantagem de você, por exemplo, ter uma bike diferente é que cai naquela questão que eu comentei semana passada da zona 1. Por exemplo, de speed, muitas vezes, dependendo do treino, é mais fácil você fugir da zona 1, né? É mais fácil você manter um passo de zona 4, porque você vai para a estrada e consegue fazer treinos mais elaborados, né? E para quem tem uma mountain bike de 15, 20, 20 e poucos mil, aí vale a pena ter uma mountain bike de treino. Porque ficar queimando pneu de 400ão, que vai para 500ão, ficar queimando cassete de 2 contos, aí não vale a pena, né? Então vale a pena ter uma segunda bike aí. É, muito tem se falado aí nas redes sociais, tudo sobre teste de FTP, né? Ainda mais agora com relação a muita gente usando rolo. Então, assim, quando você trabalha ali nos rolos com Zwift, eles usam isso como parâmetro, tá? Então, sempre tem que estar regulando, sempre tem que estar fazendo teste. Por que que a gente não usa esse parâmetro para treinamento nosso, tá? Por que a gente usa a frequência cardíaca máxima e não usa o FTP? Primeiro, a probabilidade de você fazer um teste errado é muito grande. Tipo, pegar vento, no dia não tá motivado, no dia tá cansado, não conseguir pegar o sinaleiro no meio do teste, não, sempre dá alguma coisa. E aí, o que acontece? A gente varia muito o nosso condicionamento físico ao longo de um mês, por exemplo. Tem semanas que a gente está bem, tem semanas que a gente está mal, tem semanas que a gente está estressado, tem semanas que a gente não conseguiu treinar, que a gente viajou. Então, o teste de FTP, numa semana que você está bem, ele vai dar um puta teste. Só que para você empurrar as zonas depois, em semanas medianas, vai ser muito difícil, tá? Tanto que pode ver que o Training Peaks, depois de uma prova, ele manda um e-mail de notificação. Ah, novo parâmetro do limiar. Agora, se você olhar e for colocar aquele parâmetro, você vai falar, meu, vai ficar impossível treinar. Eu vou ficar treinando só em zona 2, porque só zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 vai ficar bem difícil. Tá? Então, por isso que a gente não faz testes, por questões de problemas de teste. E variações de condicionamento, a gente tem muita variação de condicionamento. Por isso que o melhor é os RPs do Strava mesmo, né? O RP do Strava não engana, cara. Você começou a pegar RP, é certeza que você está melhor, é certeza que você está mais motivado, que você está buscando, né? Pô, a cidade aí é sitiada de RP no plano, RP de sprint, RP de subida. Então, é um ótimo parâmetro de avaliação e é o que a gente sempre que eu uso aqui, que eu gosto de analisar, tá? Outra coisa é o seguinte: o nosso corpo ele precisa de uma estrutura de treinamento, tá? Então, assim, eu vou treinar na segunda, na terça, na quinta e no sábado. Tá? Na segunda eu vou meio que fazer isso, na terça eu vou meio que fazer aquilo. O corpo ele precisa disso, tá? É igual na academia. Na academia você não tem uma sériezinha de musculação que você muda a cada 2 meses, que você muda a cada 6 meses. Então, o treinamento de bike é a mesma coisa. Se você varia muito, o corpo nunca sabe ao que ele tem que se condicionar e você também fica muito sem parâmetro de ritmo, porque você sempre está fazendo um treino diferente, então você não sabe o ritmo que você vai conseguir colocar para terminar, o ritmo que você vai conseguir colocar para fazer de uma forma forte, consistente, né? O corpo fica perdido. Então é interessante, tá? Às vezes pode parecer meio desmotivador, mas é super importante ter uma estrutura, tá? Então por isso que eu pego muito no pé. E a prescrição, ela sempre é muito próxima. A gente varia um outro treino técnico, você pode variar as intensidades. Então, a gente pode variar as intensidades de subida na terça-feira. Mas, basicamente, terça-feira tem que ser subida, sabe? Você vai variar as intensidades, variar os locais. Treinar nos mesmos locais é bom, por questão de referência, mas treinar em locais diferentes são bons também por questão, né, de motivação e por questão de variação de terreno, tudo porque na prova a gente nunca conhece o percurso, tá? Muita gente tendo problema com Garmin, cara, o Garmin sempre foi assim, tá? Desde sempre, vários problemas e agora com com Bluetooth, com interligação direto com o celular, os problemas aumentaram mais. Então tem que ficar ligado nas atualizações, tá? E sempre quando for problema de cinta, primeira coisa, tem que sempre molhar. Então você vestiu a cinta, molha a ponta do dedo na torneira e passa nela como um todo, assim, a mão molhada para umedecer ali a região e melhorar o contato, tá? É, sempre quando tiver problema de marcação, tira a pilha, deixa sem pilha de um dia para o outro. No outro dia vai lá, coloca de novo e peça para o Garmin procurar a cinta. Às vezes a gente, ela, numa atualização, alguma coisa, ela desvinculou, tirou a pilha, desvinculou e manda pesquisar novamente, tá? E outra situação é pilha. Meu, pilha é no mínimo uma vez. É assim, uma vez por ano. Se você trocou agora e daqui 2, 3 meses deu problema, não é pilha, tá? É outro tipo de problema. Então fica ligado com relação a isso. E para finalizar, como a gente está numa fase não competitiva, né, sem referência de prova, qual que é a situação? A gente quer melhorar para bater nos coleguinha, lógico, né? A gente está treinando para bater nos coleguinha, para se sentir bem, para se sentir motivado. E os treinos extras, eles podem ser feitos agora mais tranquilamente, sem se preocupar, né, com relação à prova. Então, assim, uma referência, por exemplo, ah, eu quero fazer um pedal lá de 7 horas e 6 horas. Pode fazer? Pode. Tá? A gente não tem prova alvo agora. Se foi uma coisa que você sempre teve vontade de fazer, faça, né? Aproveite essa situação. Então a regra é mais ou menos assim: dias a mais dias a mais e tempos a mais de volume para provas curtas é 1 mês antes você pode fazer e provas longas 2 semanas antes. Tem lá, vou fazer uma prova de 100 quilômetros. Eu posso fazer 2 semanas antes ali, né? Que dá 3 finais de semana. Eu posso fazer um pedal de 7 horas, sem problema nenhum. Agora, fazer um pedal de 7 horas, sabendo que tem a prova daqui 2 semanas, aí já não fica bacana, tá? Lembrando que os dias extras, ele sempre tem que vir de vocês. Ele nunca vai vir de mim. Ó, tem que fazer, por isso que lá na planilha tá sempre extra. Porque se você me passou que só tem esses dias de disponibilidade, eu não quero te apertar a ponto de que você sinta muito pressionado, ah, não tô conseguindo fazer os treinos e acaba só escolhendo os treinos extras e acaba não fazendo os treinos específicos, tá? Então, se tá com disponibilidade naquela semana, de fazer 12, de fazer 16, de fazer 18, manda brasa, esse é o momento, né? Joga, vamos jogar o fitness lá para cima e depois, quando o bicho pegar, quando esfriar, quando chover, quando voltar a ritmo de trabalho mais forte, a gente já tá com o fitness alto, é só manter, tá? E assim, a virada de chave, ela é 2 a 3 semanas. Então, por exemplo, tem gente que há anos está patinando aí com 60 de fitness, 65, aí vai para 70, cai para 50. Meu, defina 3 semanas. Cara, essas 3 semanas eu vou fazer 3 semanas de 14, 16 horas. Tipo, joga o fitness lá em cima. Você vai ver como vai mudar tudo. Vai mudar a tua motivação, vai mudar o teu nível de pedal, vai mudar o teu nível de motivação. Tudo muda, muda o peso, muda a alimentação. Então faça um teste, sabe? Pega assim, ó, cara, essas 3 semanas eu vou sentar a bota, fazer volume mesmo, me enfiar nesses pedais. Sábado eu vou fazer 5 horas, no domingo eu vou fazer 3 horas, na sexta-feira eu vou fazer 2 horas, sabe? Então pensa com relação a isso, quem consegue ter essa disponibilidade. Ah, eu posso fazer todos os dias da semana? Pode. Pode fazer de segunda-feira a domingo sem problemas. A gente folga na segunda, né? Folga no oitavo dia. Não tem problema. E assim, tem situações, dependendo do pedal, dependendo do nível que a pessoa tá, ela folga a cada 2 semanas, porque ela tá num ritmo tão bom que na sexta-feira, que é uma folga, ela fazer um pedalzinho de 1 hora, para ela não faz nem cócega. Tá bom? Então, você viu aí, ó, bastante bastante coisa, dá uma pensada sobre tudo, qualquer coisa me pergunta aqui, tá? E só para terminar esse último assunto que eu estava comentando, do volume, eu falei do a mais, né? Então vou falar do a menos. Meu, nada impede de você chegar num domingo ou numa segunda, a hora que for mandar o briefing, e falar assim, ó, puta, essa semana eu queria folgar, essa semana eu queria dar uma relaxada, sabe? Pouquíssimas pessoas fazem isso, quase ninguém, por quê? Porque quem tá com o fitness baixo, sabe que tá devendo e sabe que não pode folgar. E quem tá com o fitness alto, a pessoa tá tão na pegada que ela não quer folgar, tá? Mas cada um sabe a tua estrutura, cada um tem a tua logística, mas nada impede de você subir fitness durante 3 semanas e na quarta semana mantém. Dá um dia mais de folga ou cai, dá aquela quedinha de 3 pontos para pegar 3 dias de folga, sabe? Um abraço, boa semana a todos.